DW. Jornal da Manhã.
Sexta-feira, dia 15 de março de 2019, saúda-vos António Cascais para mais um Jornal da Manhã da DW. Os títulos. Moçambique, o Comitê Central da Frelimo, que se reúne na próxima semana, tem em mão alguns dossiês complicados. Um deles é a própria presidência do partido, como referem analistas ouvidos pela DW.
Neste momento, há um posicionamento dos órgãos da Frelimo que indicam que o Filipe Nyusi vai continuar como candidato da Frelimo às próximas eleições. Agora, provavelmente, outras pessoas dentro do partido possam ter essa ideia de contestar a liderança do presidente.
Ainda em Moçambique, o novo modelo do campeonato da Liga Moçambicana de Futebol está a ser muito contestado. E na Grã-Bretanha, tudo indica que vai ser pedido um adiamento do Brexit. O Comitê Central da Frelimo, que se realiza a próxima semana, promete que os escândalos do partido que governa Moçambique não poderão mais ser desvalorizados, dizem os observadores. Os seus impactos a nível internacional e nacional são negativos e 2019 é ano de eleições presidenciais. Uma vitória pede uma mudança radical no seio do partido histórico. Nádia Issoufou.
É com um saco de gatos às costas que a Frelimo entra para o seu Comitê Central, que decorre de 22 a 24 de março, na Matola, entende o jurista e analista António Frangules. As dívidas ocultas, a divulgação de conversas comprometedoras entre o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e a ex-secretária particular do ex-presidente Armando Guebuza, Inês Moyano, e o caso Samito, poderão ser os temas mais problemáticos em cima da mesa. Relativamente ao filho do ex-presidente Samora Machel, Samito, o analista entende que alguma sagacidade pode estar subjacente à resolução do caso.
Há uns que dizem que não, seria mau expulsar o Samito. Porque isso primeiro havia de lhe dar um capital político maior que aquele que ele tem até agora. Há outros que dizem não, que os estatutos do partido devem ser rigorosamente observados. Alguns dos que defendem essa posição devem querer o resultado perverso.
Samito, membro da Frelimo, tentou concorrer às autárquicas de 2018 com o apoio de uma organização da sociedade civil, mas a lei foi estrategicamente aplicada na reta final para o travar. O Partido no Poder terá aberto um processo interno contra ele e adivinhava-se a sua expulsão neste comitê. Mas uma reviravolta aconteceu e Samito já foi ouvido esta semana por uma comissão da Frelimo, o que deverá diminuir a relevância do seu dossiê no comitê. E se estrategicamente se reduz a intensidade do furacão Samito, assim sinais que são entendidos como de risco para a continuidade de Filipe Nyusi como presidente, apesar de formalmente ser o candidato confirmado.
Por aí fora, a boca miúda está em cima da mesa, posta também a hipótese de se candidatar mais militantes lá dentro, lugar de presidente.
Ditam estas suspeitas essencialmente o caso das dívidas ocultas. Primeiro, a maneira aparentemente pouco empenhada como o governo de Nyusi assumiu o processo e, segundo, o facto de supostamente ter tido alguma participação enquanto ministro da Defesa na altura da contração da dívida. E mais recentemente, o seu nome foi citado no escândalo num áudio que terá vazado ao público. Mas, ao que tudo indica, o partido no poder segue firme nas suas escolhas e não há vacilo quanto à continuidade de Nyusi. Carlton Cadeado é analista e diz:
neste momento há um posicionamento dos órgãos da Frelimo que indicam que o Filipe Nyusi vai continuar como candidato da Frelimo às próximas eleições. Agora, provavelmente outras pessoas dentro do partido possam ter essa ideia de contestar a liderança do presidente. Agora, se isso pode acontecer ou não, claro que pode acontecer, porque a Frelimo é um partido com essa abertura para esse tipo de discussão.
Com certeza, o momento oportuno para derrubar o Nyusi meio fragilizado. E numa ação que é entendida como patrocínio final dessa fragilização, o presidente de Moçambique vê o seu nome mencionado em conversas vazadas entre o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e a ex-secretária particular do ex-presidente Armando Guebuza, Inês Moyano, agora detida em conexão com o caso das dívidas ocultas. Que impacto terá o novo escândalo no Comitê Central?
Até agora o que eu vejo é que isso cria um certo desconforto na Frelimo. sobretudo quando já se fala de alas puritanas e alas não puritanas. Mas não estou a ver o assunto a ir na agenda do partido para se discutir isso.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E queremos saber a vossa opinião. A Frelimo, o partido no poder em Moçambique, goza de confiança no seio da população e dos seus próprios militantes. Guilherme Correia da Silva já está aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações dos nossos usuários e ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã a propósito da reunião do Comitê Central da Frelimo, que começa de hoje a 8 dias. Uma delas é de Manuel Sérgio Ngira Zafa, que escreve no Facebook que, para recuperar a imagem do partido, a Frelimo tem de responsabilizar todos os implicados nas dívidas. É uma das mensagens que já recebemos. Voltamos com mais comentários mais à frente.
De facto, há espaço para mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Na Guiné-Bissau, o PAIGC recebeu já várias felicitações do estrangeiro pela vitória nas legislativas de domingo, nomeadamente do governo de Portugal, que garantiu que vai continuar a trabalhar em estreita proximidade com as autoridades guineenses, tanto ao nível bilateral como no contexto da comunidade dos países de língua portuguesa, da União Europeia e das Nações Unidas. Também a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, Janira Opfer Almada, felicitou ontem o secretário-geral do PAIGC, Domingos Simões Pereira, pela vitória alcançada nas legislativas de domingo. O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, terá vencido as legislativas de 10 de março, com 46,1% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral, e anunciou que assegurará uma maioria absoluta no Parlamento com acordos eleitorais. O MADEM G15, segundo mais votado, assinou também um acordo político com o PRS e anunciou, entretanto, que apresentou várias reclamações junto da Comissão Nacional de Eleições. Segundo a CNE, houve 15,3% da abstenção. Em Angola, o governo vai avançar com a reabilitação urgente da pista do Aeroporto Internacional de Luanda. A informação consta de um despacho presidencial que autoriza a empreitada, embora sem adiantar valores, devido ao caráter de urgência da reabilitação. Recorde-se que o Aeroporto Internacional de Luanda esteve sem energia elétrica durante mais de uma hora na noite de quarta-feira, o que obrigou ao cancelamento de vários voos internacionais. Em Cabo Verde, o diretor adjunto da Cabo Verde Airlines disse que a companhia, que opera ligações internacionais a partir do SAL, está a trabalhar com a Binter Cabo Verde numa solução rápida para as ligações internas. A Cabo Verde Airlines, antiga companhia aérea pública cabo-verdiana e privatizada desde 1 de março, faz atualmente ligações internacionais entre a ilha cabo-verdiana do SAL e destinos na Europa, Brasil e Estados Unidos. A Binter Cabo Verde opera atualmente em exclusivo as ligações internas em Cabo Verde e o desencontro de horários entre os voos das duas companhias tem criado dificuldades, sendo uma das principais queixas dos passageiros.
DW África, Deutsche Welle.
O novo modelo do Campeonato Nacional de Futebol deste ano, encontrado pela Liga Moçambicana de Futebol, em resposta à insuficiência de fundos para custear despesas para os clubes, está a ser muito contestada pelos adeptos do Moçambola, o Campeonato Moçambicano de Futebol. Bernardo Jaquete com os detalhes.
Com efeito, o Campeonato Moçambicano de Futebol vai arrancar em 30 de março e será disputado em dois grupos, com 8 equipas cada, apurando-se para a fase final os 4 primeiros classificados de cada série. A Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol decidiu no passado dia 7 de março que as 16 equipas do Moçambola vão disputar o Campeonato Nacional de 2019, divididas em duas regiões, Sul e Centro-Norte. Os dois grupos vão jogar no formato tradicional de todos contra todos em duas voltas, apurando-se para a fase final os 4 primeiros classificados, que vão jogar no mesmo sistema também em duas voltas. Desportistas e adeptos criticam este novo modelo. Um deles, Rui Requetai, abordado pela DW África em Manica, disse se trata de
um modelo muito negativo, porque as equipes não vão se conhecer e se dividir em dois grupos. Se é assim, talvez mudar o nome. Eu vou dizer Moçambola. Então iam inventar outro nome para poder corresponder com o tipo do campeonato que aprovaram este ano. A unidade nacional ou a chama da unidade já não existe.
Mário António, outro desportista entrevistado sobre o modelo encontrado pela Liga Moçambicana de Futebol, afirma que
o modelo não é bem-vindo. Daquilo que nós antes organizava os jogos, nós não apoiamos essa consideração de falta de dinheiro. Dinheiro sempre houve.
Michael Hussein, presidente do clube do Grupo Desportivo e Recreativo Test África, instado a comentar sobre o novo modelo aprovado, afirma por seu lado que
dizer que este modelo adoptado para o Moçambola não é um modelo por nós escolhido. O Test África criou um modelo de todos contra todos a nível nacional, sobretudo porque permite-nos ter um maior nível de competitividade, permitindo a rodagem de todos os atletas, permitindo equipas de Maputo, equipas de Gaza, de Inhambane e das outras demais províncias virem jogar no Chimoio.
O presidente do Test África acrescentou que
o modelo ora adotado vai nos permitir jogar com as equipas do Centro e Norte, embora haja um porém grande para nós, que é a questão da deslocação para as duas províncias do Norte, neste caso Nampula e Cabo Delgado, pois a deslocação terrestre no troço em Chopecaia está péssimo, em condições quase que inumanas, sobretudo para os atletas que praticam futebol a nível profissional.
Segundo a Liga Moçambicana de Futebol, a decisão foi motivada pelas limitações financeiras que o organismo enfrenta desde o ano passado, que chegaram a colocar em risco a conclusão do Moçambola de 2018, o que não aconteceu graças à intervenção do governo moçambicano. De Chimoio para DW Bernardo Jaquete.
DW, do centro da Europa para si.
O Parlamento Britânico aprovou ontem à noite uma moção do governo da Primeira-Ministra Theresa May no sentido de pedir a Bruxelas um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit, marcado para 29 de março. A decisão de pedir um adiamento da data do divórcio, ontem tomada na Câmara dos Comuns, por uma margem de 210 votos, 412 a favor e 202 contra, é o culminar de 3 dias de debates e votações, de emendas e moções que exaltaram ânimos e deixaram quase afónica a chefe do Executivo Conservador, sempre a repetir que o acordo de saída concluído com a União Europeia é o melhor acordo e o único possível, e que, sendo o único possível, o que está em causa, além da data de saída, é decidir se será uma saída com aquele acordo ou sem acordo algum. O resultado da votação ontem no Parlamento foi, como habitualmente anunciado pelo Presidente da Câmara dos Comuns, o Parlamento da Grã-Bretanha. 412 votos a favor à direita, 202 contra à esquerda. Portanto, ganhou o sim. Depois da votação de ontem, quinta-feira, alguns deputados, sobretudo os conservadores, disseram que temem que um adiamento da data do Brexit possa ser um primeiro passo para impedir a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Jacob Rees-Mogg, deputado do Partido Conservador, disse hoje à imprensa: adiar o Brexit é uma tentativa de impedir o Brexit. Muitos dos que votaram a favor de pedir um adiamento pertencem ao grupo dos que são contra a saída do nosso país da União Europeia. Trata-se de uma tentativa de desrespeitar o voto de 17,4 milhões de cidadãos que votaram a favor do Brexit. E George Galloway, um ex-deputado britânico que foi expulso do Partido Trabalhista depois de entrar em colisão com a chefia do partido, inclusive sobre a política da União Europeia, disse o seguinte:
"We've already had this referendum.
Nós já fizemos um referendo e ganharam os que queriam sair da União Europeia. Nós não aceitamos que alguém nos roube essa vitória. Se o referendo fosse repetido, isso causaria danos enormes ao sistema político e seria ainda muito mal para a democracia no nosso país. Por isso digo, o melhor é sair já no dia 29 de março."
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Nova Zelândia, onde vários tiros foram disparados em duas mesquitas, na terceira maior cidade do país, Christchurch, com relatos de vítimas mortais e com a polícia a pedir aos moradores que permaneçam dentro de casa. A primeira-ministra da Nova Zelândia promoveu uma conferência de imprensa dando conta da detenção de pelo menos 4 terroristas, 3 homens e uma mulher, envolvidos nos ataques e da apreensão de uma quantidade não determinada de explosivos. Na Argélia, foram convocadas para hoje novas manifestações contra o poder. Isto acontece na sequência do presidente Abdelaziz Bouteflika ter adiado as eleições, de ter ampliado o seu mandato e de ter proposto um plano de reforma que grande parte da população não leva a sério, segundo os porta-vozes dos manifestantes. Na República Democrática do Congo, o novo presidente congolês, Félix Tshisekedi, anunciou na noite de quarta-feira que iria perdoar cerca de 700 opositores perseguidos pelo antigo presidente Joseph Kabila, o que suscitou já várias reações positivas no seio da sociedade civil ao longo do dia de ontem. E em Nairobi, no Quênia, decorre a 4ª Assembleia da Organização das Nações Unidas para o Ambiente. O presidente francês Emmanuel Macron apelou aos líderes mundiais para que assinem um pacto de defesa ambiental. Desporto, futebol europeu. Nesta quinta-feira realizaram-se os jogos da segunda mão dos oitavos de final da denominada Liga Europa. Os 8 classificados para os quartos de final são o Frankfurt, da Alemanha, o Benfica de Portugal, o Slavia de Praga da República Checa, o Nápoles de Itália, o Chelsea e o Arsenal, ambos de Inglaterra, o Villarreal e o Valencia, ambos de Espanha. Hoje serão sorteadas as partidas dos quartos de final, tanto da Liga Europa como da Champions, a Liga dos Campeões.
DW, Espaço do Ouvinte.
E passo de novo a palavra ao Guilherme Correia da Silva, que tem mais opiniões dos nossos ouvintes e usuários sobre Moçambique e o Partido Frelimo.
Mais comentários, de facto, Hilário Pascoal Simango escreve-nos no Facebook que dificilmente a Frelimo conseguirá recuperar a confiança dos membros, pelo que dentro do partido há muitos grupinhos. Roberto Fortunato diz que não será fácil para a Frelimo recuperar a sua imagem enquanto não entregar os cabecilhas das dívidas ocultas nos quais membros superiores estão mergulhados. O povo está descontente, tal como no seio do partido há divisão, escreve Roberto Fortunato. Justinho Manique diz que esse é um partido que já não tem credibilidade nenhuma. Aguiar Mariano também acha que não, que a Frelimo não goza de confiança no seio da população e dos seus próprios militantes, e diz que há muito a fazer para recuperar essa confiança. Por seu lado, Eduardo Salvador considera que a Frelimo está no seu fim. Também são 50 anos, são muitos, comenta Eduardo Salvador. São comentários que recebemos esta manhã na página da DW no Facebook, em www.facebook.com/dwportugues.
Obrigado pelos comentários a todos que nos reescreveram e também obrigado ao Guilherme Correia da Silva. Para mais informações, como disse o Guilherme, consulte a nossa página na internet. Eu, António Cascais, despeço-me em nome de todos os colegas de redação, desejando uma ótima sexta-feira. Bom dia.